Nesse momento, irei iniciar a leitura sobre os assuntos, né, que irão ser abordados hoje na P1 de Psicologia e Necessidades Especiais. Tá? Só conferindo aqui, Psicologia e Necessidades Especiais, exatamente isso. Então, o primeiro texto aqui é de Simone Maria Machado Bonfim, que é 2009, que é a luta por reconhecimento das pessoas com deficiência, aspectos teóricos, históricos e legislativos. Tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou dar uma ênfase no, assim, nas partes que estão marcadas, que a professora marcou. Tá bom? Então, eu irei começar aqui falando um pouquinho sobre a contextualização. Aqui, contextualização histórica e política do segmento das pessoas com deficiência. Aí aqui, vou ler o tópico 1.1, que é os antecedentes históricos e políticos da trajetória das pessoas com deficiência no mundo. No Antigo Egito, a atenção a pessoas que apresentavam alguma limitação decorrente de malformações congênitas, acidentes ou ferimentos de guerras, restringia-se aos membros da nobreza, aos guerreiros e aos sacerdotes, bem como a seus familiares. A explicação das deficiências era predominantemente metafísica, posto que constituíam rupturas cósmicas e divinas. Redizista Sticker, 1999, página 42. Aí, ó. Dos registros encontrados sobre a medicina egípcia, extrai-se que as doenças graves e as deficiências físicas ou os problemas mentais eram provocados por maus espíritos, por demônios ou por pecados de vida anteriores que deveriam ser pagos. Dessa maneira, não podiam ser debelados a não ser pela intervenção dos deuses ou pelo poder divino que era passado aos médicos sacerdotes que às vezes tinham meios para chegar a esse desiderato, tá? Aí, ó. Do que pode ser depreendido, eu estou lendo as partes que estão grifadas, tá bom? Então, do que pode ser depreendido de múmias remanescentes, papiros e da arte egípcia, há indícios de que doenças reumatológicas, como artrite crônica e gota, fraturas e amputações, figuravam entre os males que mais levavam ao surgimento das deficiências físicas no Antigo Egito. Convém registrar ainda que o Egito ficou conhecido durante muito tempo como a Terra dos Cegos. A Terra dos Cegos está entre aspas. Dada a gravidade e extensão dos problemas oftalmológicos na população. Outra causa de deficiência eram as penas mutiladoras, aplicadas sobre os membros com os quais o condenado cometer o crime, como mãos, partes genitais, língua, orelhas. Nossa. Aí, ó, o povo hebreu interpretava que as doenças crônicas e as deficiências, tanto físicas quanto mentais, refletiam as impurezas, pecados e crimes dos indivíduos acometidos, que eram proibidos de tomar parte ativa nos rituais religiosos, especialmente da oferenda de sacrifícios. As pessoas com deficiência impunham-se o mesmo status das prostitutas e das mulheres em período menstrual, consideradas impuras. Cabe enfatizar que a religião judaica proibiu o infanticídio, prática comum em outros credos da época. Assim, na esteira do judaísmo, também o cristianismo e o islamismo mantiveram essa proibição. Mormente, quanto à caridade com os doentes e fracos, tornara-se preceito fundamental destas duas últimas. Aí, reputa a proibição do infanticídio entre o povo judeu, inclusive o que falar aqui anteriormente é Barnes, 1999, página 17, tá? Barnes, 1997. Enfim, Barnes, 1997, reputa a proibição do infanticídio entre o povo judeu a características peculiares daquela sociedade, como a predominância de uma economia pastoral e do comércio, aliada ao fato de ser uma raça relativamente pacífica, que já estivera muito mais no papel de oprimido que de opressor. Nesse contexto, pessoas com alguma limitação poderiam, de alguma forma, contribuir para a economia e o bem-estar da comunidade. No cristianismo, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, carrega dentro de si o sagrado. Sem negar a ligação entre desgraça e pecado, o cristianismo quebra a conexão entre deficiência e falta individual, entre aspectos exteriores considerados impuros e deficiência. Para a nova ordem, o mais importante é ter um coração puro e a religião é um elo entre todos os seres humanos. A pureza e o sagrado estão presentes quando existe amor. Ao contrário, surge o impuro, o degradante, o profano. Nesse contexto, tanto pessoas com o corpo perfeito como aquelas com alguma deficiência podem se tornar puras ou impuras. No entanto, essa mudança de perspectiva não se traduziu em uma posição de igualdade entre pessoas deficientes e não deficientes nas sociedades em que a religião cristã floresceu. Embora o Evangelho pregue a caridade como amor desinteressado e o respeito incondicional pelo semelhante, esse princípio basilar do cristianismo foi absorvido com outro significado em relação às pessoas com deficiência. Como nos seus primórdios, o cristianismo era a religião dos desprivilegiados. A caridade assumiu o significado. A caridade assumiu o significado de sobrevivência para essa população. Destarte, as pessoas com deficiência, vistas como um dos principais objetos da caridade, eram negadas à individualidade e o status de um ser humano completo, servindo sempre como alvo ideal do sentimentalismo e da benevolência dos não deficientes. Barnes, 1997, tá? Aí, em suma, nos primórdios da cristandade, a deficiência significava tanto oportunidade de redenção como um castigo divino. Braddock, página, não, 2001, página 17. Aí, ó, a sociedade grega, que valorizava sobremaneira os corpos perfeitos, o vigor físico e a mente ágil e vivaz, prescrevia o infanticídio para crianças que apresentassem imperfeições físicas perceptíveis. Segundo Sticker, essa forma de exposição não significava assassinato. Peraí, deixa eu ler antes então. Era praticado sob a forma de exposição, tanto em Atenas quanto em Esparta, mediante o abandono em lugares ermos, colocados dentro de buracos ou jogados em um rio. Segundo Sticker, essa forma de exposição não significava assassinato. Antes, o retorno aos deuses por meio do sacrifício. O infanticídio era justificado como uma necessidade social, uma vez que o nascimento de crianças com deformidades congênitas sinalizava desgraças advindas da cólera dos deuses que recairiam sobre todo o corpo social. A decisão sobre a exposição não era tomada pelos pais, mas por um conselho de sábios anciãos. Algum tempo depois, passou-se a utilizar motivos eugênicos como justificativa para o infanticídio, pelo medo de que a sobrevivência da anormalidade levasse à esterilidade coletiva. A normalidade está entre aspas. Levasse à esterilidade coletiva, o que ameaçaria a continuação da espécie. Em qualquer dos casos, a justificativa possui uma conotação religiosa, pois o infanticídio retorna a criatura deformada aos deuses, a fim de que a ordem seja restabelecida. Sticker, 1999, página 40-41. As constantes guerras de que participavam as cidades gregas deixavam, como consequência, uma quantidade considerável de cidadãos e prisioneiros mutilados ou com limitações ao exercício de atividades laborais ou da vida diária. Aos cidadãos que se feriram seriamente nos combates e não tinham mais condições de manter seu sustento, bem como seus familiares, garantiam-se tanto em Atenas quanto em Esparta provisões especiais relativas à alimentação, que passava a ser responsabilidade do Estado, medida que era considerada justa por todo o povo. Os romanos absorveram em grande medida as visões de mundo, valores e costumes dos gregos, cujo legado foi transmitido para o resto do mundo, conhecido pela expansão do império. Na Roma antiga, o infanticídio era prática corrente, e as crianças com deformidade, fracas ou consideradas anormais, eram abandonadas às margens do rio Tibre. Muitas vezes essas crianças, Tibre, tá? Com B, B de bola, Tibre. Muitas vezes, mas eu acho que é Tigre. Enfim, mas tá Tibre. Aí, ó. Eu acho que é tigre com G, mas está tibre com B, pé de bola. Muitas vezes essas crianças eram resgatadas por escravos ou pobres, que as criavam para mais tarde usarem-nas como meio de exploração e chamariz para obtenção de vultuosas esmolas. Há de se consignar que em Roma a prática do infanticídio possuía base legal, porquanto o direito romano reconhecia os direitos do recém-nascido, entre eles a vitalidade. E só era negada àqueles nascidos antes do sétimo mês de gestação. Negada e aos que apresentavam alguma monstruosidade ou deficiência física. Tá. Da mesma forma que entre os gregos, os ferimentos decorrentes de participações em guerras e batalhas foram responsáveis pelo grande número de homens romanos com deficiência física. Essa realidade era tão temida pelos jovens romanos que, num período de decadência do império, muitos passaram a praticar automutilações que os impediria de ingressar nas legiões. Contudo, cabe registrar a inegável contribuição dos romanos no desenvolvimento de tratamentos voltados para os males incapacitantes, muito embora ficassem circunscritos às pessoas das classes sociais mais abastadas. Silva, 1977, página 145, e Barnes, 1997. Aí, o advento do cristianismo no Império. O advento do cristianismo no Império Romano é fator determinante na mudança de muitos valores morais e espirituais herdados dos gregos. A nova doutrina, que tinha como fundamento a caridade, o amor ao próximo, a igualdade entre todos os homens, embora bastante combatida no início, com a aplicação de penas severas a seus seguidores, como amputações e vazamentos de olhos, foi ganhando espaço no meio dos desvalidos. Das hordas de pessoas sem condições mínimas de sobrevivência, entre os quais muitas com severas deficiências. Na medida em que avança a cristianização do império, ocorre a mudança de leis cujos conteúdos vão de encontro aos ensinamentos da doutrina, como a prática do infanticídio, bem como vai mudando a percepção sobre as necessidades dos mais desfavorecidos, com a criação de hospitais de caridade e abrigos mantidos pelo Estado. Destaque-se que, desde sempre, as pessoas com deficiência são alvo privilegiado das ações caritativas, nesse caso abalizadas pela lógica cristã, que faz necessária a existência de um grupo para receber a caridade, para que outros possam alcançar o reino dos céus. A Idade Média representa a efetiva quebra do vínculo entre a deficiência e o sagrado, nos modos da Antiguidade Clássica, e passa a ser encarada como uma questão de conduta ética e espiritual. A presença do sagrado ainda é sentida, mas de uma forma diferente, em que Deus envia a doença e a deficiência como provação, como oportunidade de exercitarmos a maior virtude, a caridade, e como sinal de sua presença, como teste de autenticidade da fé. Barnes, 1999, página 17, e Sticker, 1999, página 86 a 87. Nesse período, a pessoa deficiente seria assim definida: alguém para estimular a caridade, desde que é parte da criação e não mais intrinsecamente associada ao pecado, falta, culpa ou a ira dos deuses. Tá? No período, a pessoa deficiente seria definida assim, do jeito que eu li. Certo? Alguém para estimular a caridade, desde que é parte da criação, e não mais intrinsecamente associado ao pecado, falta, culpa ou a ira dos deuses. Beleza, isso aqui tá voltado aí na Idade Média, quando o cristianismo entra, né? Na igreja e tudo mais. Aí, vamos lá. Mas isso não quer dizer que as pessoas com deficiência estariam integradas ao corpo social no sentido contemporâneo do termo. De fato, não mais simbolizam a diferença biológica e metafísica que questiona a espécie e a unidade social. Eles agora constituem uma diferença a ser amada, cuidada e ajudada. Em decorrência dessa nova perspectiva, o status da deficiência no período feudal torna-se fluido e apresenta características diversas em pelo menos três momentos. No primeiro momento, que marca o início da Idade Média, o deficiente assume o papel de protegido de Deus e, portanto, deve ser objeto de cuidado social. Certo? Aí no período feudal, ok? O segundo momento, que corresponde ao final do século XII, glorifica os pobres e deficientes, pois os identifica como a imagem e semelhança de Deus. Essa visão percebe Deus diretamente em sua criação e em tudo e todos que o circundam. No terceiro momento, que se inicia no século XIV, período de 14, né, período de grandes epidemias e pragas, em que hordas de desvalidos vagam pelos campos e cidades, muitas vezes semeando terror e praticando atos criminosos, torna-se difícil distinguir o deficiente no meio de seus vizinhos. Vizinhos está entre aspas. O que leva a uma mudança de postura social. A caridade não é abandonada, mas é distribuída de forma mais seletiva. Acresce-se que, nesse período de calamidade coletiva, retornam algumas concepções metafísicas. Certo. Deixa eu ver, cadê que ela me dá na metafísica? De que a deficiência era um castigo de Deus pelo pecado cometido ou a consequência da ira divina. Aí, em suma, a sociedade medieval não exclui sumariamente a pessoa deficiente, como na antiguidade clássica, mas a coloca numa posição marginalizada. A igreja, principal responsável pela expansão dos preceitos da doutrina cristã, responde pela criação de instituições de caridade voltadas ao abrigo de pobres e deficientes abandonados. O trabalho era disponível para bem poucos. Restando para esse segmento, como em Roma, o exercício de atividades de diversão de reis, senhores feudais e seus vassalos, devido à sua aparência considerada grotesca ou à sua debilidade mental. O acesso dessas pessoas deficientes, em geral corcundas e anões, justificava-se pela crença de que sua presença trazia sorte e afastava os demônios. Tendo em vista as superstições da época, atribuíam a pessoas com deformidades poderes especiais para contra-atacar os efeitos de feitiços, maldições, mal-olhado e até pragas e epidemias. Nossa. Com o Renascimento, observa-se o desenvolvimento de uma mudança conceitual significativa em relação à origem das deficiências. A deficiência, que no medievo era explicada principalmente a partir da ética cristã, começa a perder sua conotação moral. As ideias de hereditariedade, contágio, infecções causadas por germes e micróbios são elaboradas e explicadas a partir da observação de processos naturais sem nenhum componente metafísico. No século XVII, 17º, para resolver essa questão, a razão ordena que todas as formas de não conformidade sejam removidas do espaço público e confinadas em hospitais, a fim de que a ordem social fosse restabelecida. Está entre parênteses, não é estabelecida, não. Reestabelecida, restabelecida. Cabe ressaltar que o conceito de hospital, nesse contexto, difere do adotado na atualidade. Na verdade, o hospital, entre aspas, funcionava como um lugar para a segregação dos pobres e eventualmente deficientes. Só a partir da fundação do Hospital dos Inválidos, instituição destinada ao abrigo de soldados franceses feridos em guerras, é que se iniciou a criação de um aparato específico para pessoas com deficiência. Assim, como na Idade Média, os deficientes continuavam a ser vistos dentro do imenso contingente de pobres que viviam em condições de abandono ou então escondidos dentro das casas das famílias. Certo? Então, o Iluminismo trouxe outro diferencial. O Iluminismo trouxe outro diferencial em relação ao tratamento das pessoas com deficiência. É a ideia de que esse grupo não deveria ser ocioso, ou seja, ficar sem fazer nada, e de que a prática de esmolar deveria ser banida. A partir dessa premissa, foram criadas as primeiras instituições, em geral beneficentes, que aliavam o abrigo a esse grupo com o desenvolvimento de atividades produtivas compatíveis com suas limitações. Também se torna objeto de preocupação social a educação e a reabilitação do deficiente. Aí, por oportuno, merece destacar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o alcance desses objetivos, como o alfabeto criado por Louis Braille para comunicação dos deficientes visuais. Aí, ó, STIC, 1999, para o 71 a 72, Braddock, Parche, 2001, para o 22 28 e tal. Para ilustrar as mudanças conceituais ocorridas desde o fim da Idade Média, a Carta de Diderot, intitulada Carta sobre os Cegos, é emblemática. Monstruosidade. Deixa eu ver. Não. Carta sobre os Cegos é emblemática. Aí, ó, neste texto, Diderot, aí abre aspas, inaugura o período em que aberração, monstruosidade, faculdades diminuídas e deformidade serão consideradas como simples deficiências. Finalmente, eles começam a ser objetos de tratamentos terapêuticos. Houve, na verdade, isso aí já é no fim da Idade Média, tá? Houve, na verdade, a focalização nos aspectos científicos da deficiência, com a disponibilização de um tratamento médico mais direcionado. Sticker, página 104. Contudo, não se pode esquecer de que a tônica desse período em relação à pessoa com deficiência foi a segregação, tanto dos deficientes mentais quanto dos deficientes físicos. A industrialização decorrente da Revolução Industrial teve um impacto significativo na posição social das pessoas com deficiência. O ritmo imposto pelo trabalho fabril, em que rapidez, destreza e capacidade de compreensão de tarefas mais complexas eram requisitos essenciais para a empregabilidade, afastou ainda mais o deficiente do mundo do trabalho. Também o modelo familiar sofreu um abalo com o advento do novo modo de produção. Aqueles que habitualmente cuidavam das pessoas com deficiência tiveram de sair à procura de trabalho para compensar a diminuição da renda familiar, o que reforçou a utilização da internação como a solução mais adequada para resolver esse problema social. O final do século XVIII, 18º, também testemunhou a emergência de um novo poder. O poder médico, com todas as implicações que essa nova força trouxe para a configuração das estruturas sociais, o aperfeiçoamento da medicina e a consequente melhoria da qualidade de vida da população fez crescer a influência desses profissionais nas diversas esferas da vida social. Paralelamente, os avanços científicos na área médica e os sucessos obtidos na medicalização das doenças levaram à expansão da segregação institucional, considerada como medida de excelência para o tratamento dos males, incapacitantes e de suas consequências. Essas instituições, em geral mantidas e gerenciadas por organizações de caridade, muitas vezes tratavam as pessoas deficientes como crianças incapazes de tomar suas próprias decisões e as mantinham isoladas da vida comunitária. A partir desse período, foram institucionalizadas práticas eugênicas de esterilização de pessoas com deficiência mental, proibição de casamentos entre surdos mudos, entre outras medidas. Aí, ó, acrescente-se que a medicalização da deficiência trouxe consigo uma inovação que pode ser avaliada sob dois ângulos distintos. Se, por um lado, a reabilitação é encarada como uma melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque leva à recuperação funcional ou ao desenvolvimento de novas habilidades que possam compensar as limitações decorrentes de sua condição, por outro lado, deixa explícita a exigência da máxima adequação possível do deficiente aos valores e modelos vigentes, sob pena de, se assim não agir, tornar-se um peso para o resto da sociedade. Quem diz isso é Sticker, 1999, página 20, e Longmore, 2003, páginas 150 a 151. Aí, o século... E 151, né? O século XIX, 19º, só reforça o modelo iniciado no fim do século XVIII, 18º, em relação às pessoas com deficiência. Ou seja, a assistência se dá na forma da reclusão e reabilitação. Aí, todavia, ainda não se cogitava a integração dos deficientes em todos os aspectos da vida cotidiana, em especial ao mundo do trabalho. Em suma, os deficientes continuavam circunscritos e submetidos a um rigoroso controle social. Sticker, 1999, página 107 a 114. No século XX, 20º, a ideia de reabilitação, entendeu? Está com acento, mas não tem mais acento, está na palavra ideia. No século XX, a ideia de reabilitação desempenha um papel ainda mais importante no modo como a sociedade trata as pessoas com deficiência, entendida como conjunto de ações médicas, terapêuticas, sociais e profissionais dirigidas àqueles que são agrupados sob a designação genérica pessoas deficientes, entre aspas, tá? Aí passa a ser encarada como a panaceia para os problemas de localização desse grupo no corpo social, aí principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando se tornou alarmante o número de mutilados, ou seja, de cidadãos que tiveram alguma alteração em sua integridade física ou psíquica. A sociedade viu-se premida a mudar a visão da deficiência como uma aberração, passando a encará-la como um dano cujos feitos precisavam ser eliminados ou corrigidos. Percebeu-se, então, que não faltava só um membro para o deficiente, faltava-lhe também um lugar na sociedade. A partir de então, as palavras de ordem passam a ser reposição, restabelecimento do estado anterior, substituição, compensação, todas visando um único objetivo, a integração. Isso é Sticker que fala, páginas, tal, Bossai também, 2005, página 198 de Bossai, né? E Sticker, 1999, página 121 e 122. Aí, ó. A dicotomia normal-anormal torna-se vetor diretivo quando se pretende a integração do deficiente aos aspectos da vida comunitária. Todos os esforços devem ser envidados para distanciar a pessoa com deficiência o máximo possível da anormalidade, o que pode ser obtido por meio da normalização. No entanto, a normalização implica a negação da deficiência, inclusive dos desconfortos vivenciados no cotidiano decorrentes dessa condição, verdade, bem como a impossibilidade de formação de uma identidade coletiva. E fala isso, é Amaral, 1994, página 40, Zola, 1982, página 206, e Bartolotti, 2006, página 21 e 22. Ah, 22, né? E 22, é. Diferentemente de outros grupos minoritários, as pessoas com deficiência não provêm de ambientes com uma subcultura própria da deficiência, com regras e expectativas específicas. Em geral, as vêm de famílias normais e são socializadas nesse universo. Com o tempo, vão internalizando os preconceitos em relação à deficiência, criados pela maioria normal, e sobrevém a consequente não aceitação de sua condição. Aí, ó. Dentro desse cenário, a reabilitação tem um papel preponderante, pois propicia os meios para tornar a deficiência individual invisível, entre aspas, à grande maioria. Assim, não basta apenas fornecer uma prótese para que o amputado possa se locomover. É preciso proporcionar-lhes os meios para que, a partir de seu esforço pessoal, consiga ingressar no mercado de trabalho, ter acesso à educação formal, à cultura, ao lazer, enfim, que massa. Integrar-se aos padrões impostos pelos que não possuem deficiências. Aí, ó. Doravante, só a presença do médico não é mais suficiente para o alcance do objetivo almejado. É preciso compor uma equipe multidisciplinar que, em cada área específica, determine o caminho a ser seguido pela pessoa com deficiência. Ai, amei esse termo, doravante, doravante. Massa. Significa concluindo, né? Eu acredito. Ou seja, em resumo, em síntese. Aí, ó, em síntese, então, massa. A partir do diagnóstico médico, a sociedade, por meio dos profissionais de reabilitação, toma para si a missão de definir como deve pensar e agir a pessoa deficiente para que a normalidade seja restabelecida ou alcançada. SIC, 1999, página 121, Barnes, 2003, blá, blá, blá. Bartolotti, 2006, página 19, tá? A nova percepção do deficiente para quem é necessário achar um lugar na sociedade traz um diferencial e, ao mesmo tempo, uma dificuldade em relação aos períodos históricos e políticos pretéritos. Antes, sabia-se claramente situar o deficiente e suas deficiências na estrutura social, tratando-os de forma excepcional por conta de sua anormalidade, pois ninguém tiver ainda a ambição, tá entre aspas, tá? A ambição, a pretensão e a intenção de recolocá-lo no maquinário de produção, consumo, trabalho e lazer do dia a dia da comunidade, tá? Entre aspas, fecha aspas aí, na comunidade. Sticker 1999, página 128, aí, ó. No novo cenário em que ele deixa de ser o outro e passa a ser apenas o diferente, com direitos de ser reintroduzido na vida cotidiana, é preciso encontrar as ferramentas capazes de equacionar essa questão. E sua reidentificação passa pela busca da uniformidade, de forma que o deficiente e as características que o colocaram nessa condição possam se fundir, desaparecer, dissolver-se para a emersão de um ser que se encaixe nas exigências da ideologia dominante. Sticker, trará, página 128. Aí, ó. Soa paradoxal que, numa sociedade em que a tônica em relação ao deficiente tenha sido sempre a exclusão, a segregação, o preconceito e a discriminação, o objetivo da integração passe de repente a nortear suas ações. Em verdade, o ideal preconizado não se realizou naquele período, meados do século XX, nem se concretizou até hoje. Aí, ó, pode-se questionar se as pessoas com deficiência, alvo principal das ações de reabilitação e ajustamento, opõem-se de alguma forma a essas decisões sociais que tanto afetam sua existência. Aí, ó. Nesse ponto, convém registrar a eclosão, nas décadas de 60 e 70, de movimentos em defesa dos direitos das pessoas com deficiência em vários países. Aproveitando o surgimento de diversos movimentos reivindicatórios de minorias desprivilegiadas, como o movimento negro e o movimento feminista, grupos de deficientes cansados de serem tratados como cidadãos de segunda categoria, vítimas diuturnas de preconceito e discriminação em todas as áreas da vida social, uniram-se e elaboraram uma pauta de reivindicações em que o usufruto dos direitos civis, políticos e sociais ocupavam lugar de destaque. Braddock e Paris, 2001, página 50 e 51. Ah, 51, né? Isso, 51. É importante ressaltar que, entre as reivindicações dos movimentos de pessoas com deficiência surgidos na década de 60, o direito a serem iguais aos outros, que está entre aspas, ocupava lugar de destaque nessa pauta. As demandas eram prioritariamente destinadas ao usufruto de direitos civis e sociais já garantidos aos considerados normais, como forma de se cumprir o princípio da igualdade. Sticker 1999, páginas 143 a 144, ou e 144, né? No entanto, nos anos 80 já se observava a construção de uma nova tendência entre pequenos grupos representativos das pessoas com deficiência que clamavam pelo direito à diferença dentro da igualdade, que está entre aspas. O fortalecimento e expansão do movimento trouxeram visibilidade à causa, e em diversos países muitas das reivindicações foram transformadas em lei, sem que essa medida garantisse, no entanto, a igualdade almejada. Em geral, ainda prevalecem a segregação, retratada no isolamento do mercado de trabalho, empregos de baixa qualificação, enfim, o preconceito e a discriminação. Destaque-se que dados do Banco Mundial 2000 e da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas 2000, ilustram estreita ligação entre pobreza e deficiência. De acordo com essas informações, um em cada 20 habitantes do planeta apresenta alguma deficiência. Nossa! E nos países mais pobres, essa proporção cai para um em cada 5 habitantes. Nos países em desenvolvimento, 80% das pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da pobreza. E os serviços de reabilitação só são acessíveis a 2% desse universo, bem como acesso a serviços básicos apropriados. Nossa! Braddock e Paris, 2001, página 153, reforçam essa percepção ao asseverarem que, na primeira metade do século XXI, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência será fundamentalmente uma luta para dissociar o relacionamento opressivo e duradouro entre pobreza e deficiência. Essas constatações demonstram que, não obstante, agora, os movimentos representativos das pessoas com deficiência tenham obtido consideráveis avanços. Os direitos civis, políticos, econômicos e sociais das pessoas com deficiência continuam a ser desrespeitados. Ainda que já estejamos no século XXI, em muitas partes do mundo, o cenário da Idade Média, em que as pessoas com deficiência diluía-se num enorme contingente de pobres e desvalidos, ainda persiste. É a partir desse contexto que ganha força no final da década de 80 o conceito de inclusão social, que, diferentemente da integração, preconiza um processo bilateral de inserção de todas as pessoas nos principais sistemas sociais, inclusive daquelas que apresentam alguma deficiência. Para que esse objetivo possa ser alcançado, cabe à sociedade a tarefa de realizar mudanças físicas, de comunicação, atitudinais, bem como prover os meios necessários para atender às necessidades de seus membros. Em suma, a inclusão social significa o acesso da pessoa portadora de deficiência ao mundo que a rodeia, o mundo físico e o mundo das relações sociais, o mundo escolar, o mundo do trabalho, o mundo da cultura, do esporte e do lazer. A inclusão tem como princípios basilares os seguintes conceitos: autonomia, independência, empowerment e equiparação de oportunidades. Será que esse empowerment é empoderamento? Pode ser, né? O primeiro, a autonomia, corresponde em síntese ao maior ou menor grau de controle que a pessoa tem sobre o ambiente físico ou social que necessite frequentar para atingir seus objetivos. preservar sua privacidade, manter sua dignidade, seu sistema de valores, preferências, interesses e habilidades. A independência diz respeito ao exercício do poder pessoal de decisão, com a mínima interferência e dependência possível de outras pessoas, e guarda relação direta com a quantidade e qualidade de informações que são disponibilizadas para a tomada de decisão. Empowerment se refere ao processo que possibilita o aumento da percepção do poder pessoal inerente a determinada condição, como a deficiência, para assunção do controle das situações relacionadas à sua vida, com consequência direta na participação do sujeito na vida comunitária. Ou seja, aumento da percepção, né? Esse empowerment, aumenta a percepção. Por sua vez, a equiparação de oportunidades significa o processo pelo qual os principais sistemas sociais se tornam acessíveis a todas as pessoas. Para alcançar esse estágio, é preciso que as necessidades de todos sejam tratadas com igual importância, tendo-se sempre em mente a igualdade de direitos entre todos os membros da comunidade. Quem diz isso é Sasaki, 1997, página 36 a 40. Causonetti, que é 2013, página 216 a 218. Por ser um processo complexo que demanda a participação de todos os segmentos sociais para sua construção e consecução, a inclusão social passa necessariamente pela valorização da diversidade humana, pelo convívio das diferenças individuais e pela transformação dos espaços, para que sejam utilizáveis por todas as pessoas. Segundo Sasaki, 1997, página 164, a sociedade inclusiva não exclui a meritocracia, mas busca garantir o acolhimento de todas as pessoas sem qualquer discriminação. O paradigma da inclusão social trabalha com base no binômio igualdade versus diferença. É, só recapitulando aqui, né, o que seria a meritocracia. Vamos só recapitular porque é importante esse termo, ele é muito citado em vários aspectos, em vários setores. Meritocracia. É um substantivo feminino, tá? E é o predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação, etc. Daqueles que têm mais méritos, ou seja, os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente, etc. E por metonímia é classe ou grupo de líderes no sistema desse tipo. Certo? Então, organização, grupo, ocupação, etc. Daqueles que têm mais méritos. Meritocracia. O que é meritocracia? É um sistema, um modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos, será? Premiação baseada nos méritos pessoais de cada indivíduo. A origem etimológica da palavra meritocracia vem do latim meritum, que significa mérito, unida ao sufixo grego kracia, que quer dizer poder. Mérito, poder. Assim, o significado literal de meritocracia seria poder do mérito. De acordo com a definição pura da meritocracia, o processo de alavancamento profissional e social é uma consequência dos méritos individuais de cada pessoa, ou seja, dos seus esforços e dedicações. Certo. Este termo foi utilizado pela primeira vez por Michael Young no livro Rise of the Meritocracy, Levantar da Meritocracia, em português. É publicado em 1958. No entanto, neste livro de Young, o mérito é entendido como um termo pejorativo, pois estava relacionado com a narração de uma sociedade que seria segregada, tendo como base dois principais aspectos, a inteligência, que é elevado, e um grande nível de esforço. Outra crítica desferida sobre a meritocracia neste contexto seria um método eficaz de avaliação destes méritos. Aí, ó. O sistema de recompensamento meritocrático é amplamente aplicado por empresas e organizações privadas que valorizam e premiam os profissionais que apresentam melhores produções, seja com aumentos de salário ou oferta de cargos superiores. A meritocracia nas empresas é uma forma de motivar os funcionários que se dedicam em suas funções em busca de alcançar melhores oportunidades como consequência dos méritos apresentados. Tá? Aí, críticas à meritocracia. Alguns sociólogos, filósofos e intelectuais ignoram a meritocracia como um sistema justo de hierarquização, pois a ascensão profissional social não depende exclusivamente do esforço individual, mas também das oportunidades que cada indivíduo tem ao longo da vida. Tá, Idônia. As pessoas que nascem com melhores condições financeiras, com acesso às melhores instituições de ensino e contatos profissionais exclusivos, têm maiores chances de conquistar uma posição privilegiada em relação àqueles que não tiveram esta mesma sorte. Porém, obviamente, não se deve generalizar. Não adianta ter grandes oportunidades na vida caso não haja o mínimo esforço e vontade para aproveitá-las. A principal crítica está no fato de não ser este esforço o único fator que define o sucesso ou o fracasso, mas uma parte que engloba conceitos mais complexos que estão presentes nas sociedades. O socialismo e demais ideologias que pregam o conceito de sociedade igualitária também se opõem à meritocracia. Para este grupo, a ideia de incentivar o sucesso baseando-se no individualismo faz com que cresça a desigualdade social e o darwinismo social. Eita, que massa, meu. Adorei aqui esse termo. Cadê a meritocracia? Onde está aqui? Retornando ao contexto histórico, observa-se que na segunda metade do século XX, em resposta às atrocidades cometidas pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de elaboração de uma carta de princípios que congregasse valores éticos e universais atinentes à pessoa humana e sua dignidade, a ser respeitada por todas as nações, uma vez que a proteção desses direitos humanos deve transcender ao plano nacional e ser alvo de monitoramento e responsabilização internacionais. A partir dessa concepção, a Organização das Nações Unidas é criada em 1945 e em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos é aprovada. Legal! Aí, ó, consoante, pior versão 2008, a perspectiva contemporânea dos direitos humanos é marcada pela universalidade, indivisibilidade e interdependência, sendo a condição de pessoa o único requisito exigido para o seu usufruto. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, toda vez eu penso que é ONG, porque ONG são organizações não governamentais. Já a ONU são Organizações das Nações Unidas, das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas aprovou, a ONU aprovou, a Organização das Nações Unidas aprovou vários documentos voltados à proteção das pessoas com deficiência. Aí proclamou, tá, em 1976. Proclamou o ano de 1981 como o Ano Internacional para as Pessoas Deficientes. 1981, a ONU proclamou. Em 1976, proclamou o ano de 1981 como o Ano Internacional para as Pessoas Deficientes, com o intuito de explorar o tema nos países membros mediante a conscientização da problemática desse grupo social para que se alcance uma gradativa mudança na qualidade de vida de seus componentes. Entre 1982 a 1991 é denominada a Década das Pessoas com Deficiência, em que ações são adotadas para buscar a integração dessas pessoas no corpo social. Nesse cenário, ainda convém destacar a adoção pela Assembleia Geral da ONU das Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities em 1994, documento que provê modelos internacionais básicos para programas, leis e políticas sobre deficiência. Durante o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, ou seja, 1981, essas regras para a equalização de oportunidades vão além das tradicionais proteções de não discriminação, pois abrange direitos à reabilitação, educação especial e acesso a serviços e instalações públicas e privadas. Esse processo culminou na aprovação em 13 de dezembro de 2006. Da Convenção da ONU sobre as Pessoas com Deficiência. Aí o documento incorpora muitos avanços obtidos pelos movimentos representativos das pessoas deficientes, a exemplo da compreensão da deficiência como uma questão social. A elevação da não discriminação em razão da deficiência a princípio, o direito à educação e ao trabalho em igualdade de condições, sem que a adoção de medidas que possibilitem o acesso sejam vistas como discriminatórias. Sua ratificação pelos Estados-membros ainda não foi concluída, mas espera-se que sua aprovação passe a nortear as decisões políticas e as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Beleza? No próximo áudio, darei continuidade a este texto.